No Magazine de Ciências de hoje, vamos focar o nosso olhar sobre o leste de Angola, Moxico, região que foi particularmente flagelada pela Guerra Civil, mas que, para além da sua história recente, é também uma zona de água e floresta. A bacia do Okavango, com mais de 1000 quilómetros, é o quarto maior rio da África Austral. É partilhado por Angola, Namíbia e Botsuana e foram lá identificadas no ano passado nada mais e nada menos do que mais de 1000 espécies, das quais 407 aves, 92 peixes, 99 répteis, 14 espécies de plantas, sendo que 24 espécies animais são consideradas potencialmente novas para a ciência. A bióloga e exploradora angolana Adjani Costa, diretora do projeto da National Geographic da vida selvagem do Okavango para Angola, trabalha há 4 anos com as populações locais, a comunidade dos Luxás, na proteção deste ecossistema. Um trabalho a partir do qual a National Geographic produziu um documentário, mas um trabalho, sobretudo, que agora está a ser reconhecido, uma vez que a Adjani Costa é uma das 7 pessoas galardoadas com o Prémio Jovens Campeões da Terra, instituído pelas Nações Unidas a favor de ativistas pela proteção do meio ambiente com idades entre os 18 e os 30 anos. Ao falar da sua ação no terreno, a jovem bióloga dá conta da sua reação quando soube que iria ser distinguida pela ONU com esse prémio no dia 26 de setembro em Nova Iorque.
Conservação não é algo que Angola é falada ao redor do mundo. Portanto, estava surpreendida assim que finalmente começa a ser reconhecido os esforços que diferentes indivíduos estão a fazer, porque é isso que eu vejo o prémio, como reconhecimento do esforço que indivíduos, que a sociedade civil em Angola está a fazer para a conservação, que é um excelente passo.
Poderia explicar-nos um pouco o que é que está exatamente a fazer?
Portanto, eu trabalho no oeste de Angola, numa província chamada Moxico, uma área que foi gravemente afetada pela guerra civil que vivemos no país. Trabalho com as comunidades nas nascentes dos rios que alimentam a bacia do Okavango, portanto, Okavango, que é partilhado entre Angola, Namíbia e Botsuana, e trabalho com elas para trazer alternativas de vida, para tornar as suas práticas mais sustentáveis e garantir o seu futuro seja baseado em conservação. O meu trabalho envolve uma grande componente em termos de educação ambiental, principalmente com as crianças. E essas atividades de educação ambiental têm uma grande componente de empoderamento sobre a sua importância no sistema e a importância da conservação para a melhoria das suas condições de vida, caso eles assim queiram. E têm uma grande componente com os adultos em debates e workshops para se criar um modelo em que eles estejam confortáveis e tentarem atividades que possam ou alterar as atividades que eles fazem ou então melhorar a sustentabilidade na forma em como eles exploram os recursos naturais da área.
Tem aprendido com as comunidades com as quais trabalha? Já tinham reflexos de proteção da biodiversidade antes da vossa chegada?
Uma das coisas que durante muito tempo não se conseguiu reconhecer, e talvez seja por isso que muitos dos planos de conservação não tenham tido sucesso, é reconhecer a extrema importância do conhecimento tradicional. Portanto, essas comunidades têm vivido com o seu ambiente durante séculos. Portanto, eles melhor do que nós reconhecem a diferença, mas também reconhecem a melhor forma de praticar certas atividades. Claro que com a globalização e a modernização dos conceitos, tanto de educação como de exploração, foram retirados dessa componente de empoderamento. Portanto, eles sabem como fazer, só que foram desconectados da melhor forma de o fazer. E também a minha principal função é trazer novas tecnologias, novas ferramentas e novas redes, conexões para poder melhorar de forma moderna, mas sem alterar a componente cultural que é pertinente para um plano bem sucedido.
Há quanto tempo é que trabalha com a comunidade Luxás?
Informalmente eu tenho trabalhado com eles já há 4 anos. No último ano e meio é que tornei formal o engajamento com as comunidades e, na verdade, comecei agora o meu doutoramento, que é para tornar esse modelo robusto, não só no campo, mas academicamente, para poder ser trazido para dentro das políticas nacionais. Portanto, começa agora a fase de trazer políticas e a parte científica, mas o trabalho de atividades tradicionais já está há algum tempo.
Quais são os efeitos concretos que já pôde ver da vossa ação junto das comunidades?
A grande questão de trabalhar com comunidades é essa. Os resultados geralmente não são aqueles que são esperados pelos políticos ou pela sociedade civil fora das áreas de trabalho. Portanto, o maior passo que nós já demos foi as comunidades aceitarem a necessidade de alterarem algumas das suas atividades, sugerirem alternativas para as suas atividades diárias e reconhecerem a necessidade de trabalharmos em conjunto para a melhoria das suas condições de vida enquanto fazemos conservação. Portanto, começa agora a fase de implementarmos novas medidas e testarmos o que é que eles estão confortáveis ou não, mas demos o passo mais importante na conservação comunitária, que é eles aceitarem de braços abertos que trabalhemos com eles.
Quais são as maiores ameaças a esse ecossistema no qual estão a trabalhar?
Na área específica onde eu trabalho, a maior ameaça de todas é o fogo, mas o fogo está associado à caça, à produção de mel e à agricultura. Portanto, basicamente, tudo o que as comunidades fazem neste momento tornou-se bastante insustentável, até porque o crescimento populacional, agora com a melhoria dos acessos, tornou-se exponencialmente maior com a imigração de volta às suas terras. Portanto, praticamente todas as atividades que outrora eram sustentáveis agora tornaram-se bastante insustentáveis.
E quais são os obstáculos que encontram na vossa atividade?
É exatamente este, o tempo. O tempo, por trabalhar com comunidades, requer muito tempo. Portanto, eu nem sequer vou tocar no aspecto financeiro, porque eu acho que é uma dificuldade em todo o mundo que trabalha no campo, mas a dificuldade mais real é o tempo. Portanto, nós queremos resultados já, mas temos que ser sensíveis que estas comunidades viveram da forma que viveram durante séculos e a mudança nem sempre, às vezes não é bem-vinda ou às vezes demora a acontecer. Portanto, eu acho que o tempo é o obstáculo que nós encontramos de maior profundidade aqui.
Participou num projeto que se chama Into the Okavango, do cineasta da National Geographic Society, Nela Gelina. Se poderia falar-nos um pouco desse projeto e o que é que ele significa?
Portanto, o Into the Okavango é o documentário que foi feito sobre a primeira expedição do projeto da vida selvagem do Okavango, em 2015, em que nós em canoas, percorremos a distância completa da bacia do Okavango, desde as nascentes do rio Cuito, onde eu trabalho agora, até o Botsuana, para podermos descrever não só a biodiversidade nessa área que é muito pouco conhecida, mas também perceber qual é o impacto humano nas diferentes secções e trazer essa realidade para melhorar planos e políticas que já existem na área. Portanto, o filme foi feito pela National Geographic, como mencionou, estreou há 2 anos e agora começa-se a usar os dados que foram usados para o documentário para aplicar conservação.
Este filme, mais esse prémio que vai receber daqui a uns dias, coloca um pouco à luz do dia a vossa ação e também essa zona de Angola. Como é que se sente com isso?
Tem dois lados, é uma faca de dois lados. Primeiro, obviamente, é uma área muito pouco conhecida, mas de extrema importância. Portanto, é sempre bom para nós ajudarmos, podemos auxiliar a dar a conhecer o mundo, e não só Angola, o mundo inteiro, a importância desse local e da urgência que se tem em trabalhar nisso. Portanto, a visibilidade é excelente, mas com visibilidade traz também interesses secundários económicos que complicam um bocado. Portanto, estamos agora no processo de criar uma forma de gerir os interesses políticos e económicos de um lado, de forma a podermos usar esses interesses para o benefício da conservação na área.
Há sensibilidade para a proteção do meio ambiente nessa zona do país?
Sensibilidade existe. A aplicação desta sensibilidade é um mundo completamente diferente, porque geralmente é uma fossa que geralmente as pessoas não preveem. Uma coisa é ter sensibilidade e outra coisa é agir de acordo com essa sensibilidade. Infelizmente, Angola encontra-se num momento em que tem outras prioridades em carteira, com a dificuldade económica que o país passou há pouco tempo atrás, e, portanto, conservação começa agora a ser discutida, mas nós temos muito para proteger em Angola. Angola é um grande país que deve ser protegido e, portanto, é necessário ter a visão de que há uma diferença entre estar sensibilizado e agir de acordo com essa sensibilidade.
que lhe deu vontade de enveredar por essa área?
Acreditar. Eu acho que é uma das coisas que falta muito na maior parte das pessoas no mundo, é acreditar, não é trabalhar por trabalhar, é ter uma paixão e acreditar que é possível todos contribuirmos para chegar a um objetivo em comum. Portanto, isso é que ajuda a ultrapassar obstáculos, isso é que ajuda a ultrapassar todas as dificuldades e realmente ter uma visão mais positiva num mundo que é visto muito negativo. E eu acho que é isso que falta em muita gente, acreditar no que quer que seja, mas ter amor pelo que faz e acreditar que possa contribuir para isso.
Quais são os seus projetos atualmente?
Atualmente eu estou completamente engajada no doutoramento, começou agora na Universidade de Oxford, e é exatamente para construir um modelo oficial para trabalhar com as comunidades e fazê-lo de forma que seja medível, portanto, em que se possa medir o impacto positivo ou negativo das ações que se poderá implementar e que seja replicável noutras zonas, quer seja no país ou fora do país.
Pensa continuar a trabalhar com a comunidade Luxásia?
Pelo máximo possível. Portanto, aquelas comunidades tornaram-se a minha segunda casa, a meu lugar em que eu sinto que pertenço mais do que apenas uma área de trabalho. Criei laços quase familiares naquela região, portanto, não penso em parar de trabalhar lá tão cedo.
Sabe no que é que vai aplicar esse prémio?
Vai ser a próxima fase do projeto, que é para implementar algumas medidas. Portanto, eu planeio em janeiro ir lá para a área das comunidades em fazer uma série de workshops em que elas próprias vão decidir quais são as alternativas que estão confortáveis em fazer ou não. Portanto, isso, como é uma área extremamente remota, necessidades monetárias um bocadinho mais elevadas, porque temos que tratar de uma série de equipamentos para lá chegar e contratar carros que estão preparados para aquele terreno. E, portanto, vai tudo para o projeto.
Era bióloga e exploradora angolana Adjani Costa, diretora do projeto da National Geographic da Vida Selvagem do Okavango para Angola. Por hoje é tudo. Obrigada pela vossa atenção e até breve.